Nestes dias quentes que têm feito sentido, sabem sempre com a Rádio Soberania e falar também para o Distrito de Aveiro, a quem eu saúdo com muito carinho, com muita amizade e com agradecimento pelo facto de estarem com a Rádio Soberania e às sextas-feiras neste bocadinho, nestes 15 minutos também com a Rádio Regional do Centro e com Pedro Machado. Pedro Machado hoje está em viagem, por isso não podemos vê-lo através das redes sociais, mas podemos ouvi-lo também através das redes sociais porque estamos em direto e saúdo com aquela amizade de sempre. Pedro, a notícia principal que marcou a semana, na minha ótica, foi a certificação do Caminho de Santiago aqui na nossa região. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro. Um abraço extensivo à nossa Rádio Soberania e aos ouvintes da Rádio Soberania, ao nosso Ricardo, que tenho vindo a encontrar muitas vezes na nossa região de Aveiro. Mas dizias, Carlos, e bem, que esta semana fica marcada pela assunção, pela publicação da portaria 206 de 9 de julho do governo português, que reconhece e certifica o caminho central, neste caso o caminho de Santiago Central, no centro de Portugal, matéria que vínhamos a trabalhar há uns anos esta parte, em primeiro lugar com os nossos municípios. Eu lembro que foram feitas várias iniciativas entre a Turismo Centro de Portugal, há algumas associações que têm, no caso do Centro Nacional de Cultura, há algumas associações ligadas ao Caminho Português de Santiago, no sentido de que, de forma longitudinal, tivéssemos marcado aquilo que é o Caminho Central com as nossas vieiras bem conhecidas, aqueles azulejos que seguramente os nossos ouvintes têm memória visual, normalmente com o fundo azul e a vieira amarela, mas que tem vindo a evoluir também, no sentido de que o Caminho Central ficasse marcado. Este Caminho Central, para ter este reconhecimento público, obrigava a um conjunto de pré-requisitos. Esses pré-requisitos, reconhecidos pelo Turismo de Portugal e reconhecidos pelo governo português, e vimos agora, esta semana, 9 de julho, a publicação em portaria do governo desse reconhecimento. Porquê que é importante? Em primeiro lugar, Carlos, porque estamos a falar de um trajeto que, com esta certificação, é uma espécie de selo de garantia, de selo de qualidade, que atesta que quem fizer este caminho, em peregrinação, com motivação espiritual, com motivação cultural, está, no fundo, a fazer o caminho verdadeiro. E isso é, desde logo, um elemento-chave para a valorização deste caminho. Em segundo lugar, porque, do ponto de vista turístico, aquilo que procuramos sempre fazer é dar aos nossos turistas, nacionais e estrangeiros, conteúdos, mas conteúdos com validade. E por isso é importante que quem visita o centro de Portugal e quem quer fazer um caminho central português tenha a certeza absoluta de que aquilo que lhe estamos a propor tem também essa validade acrescida e, neste caso, também ela que pode ser complementada com outros produtos turísticos, onde aparece o património edificado, além do património religioso, o património monumental e, seguramente, o nosso património natural, o nosso património gastronómico e muitos outros. E, portanto, passamos a ter aqui uma via que tem esse reconhecimento e tem mais essa camada, que é a camada da sua transversalidade com outros produtos turísticos. Em terceiro lugar, porque este reconhecimento vale para Portugal, mas também vale para o estrangeiro e, por isso, nós que atraímos cada vez mais estrangeiros, e lembrar que o Caminho Central é feito por cerca de 350 mil pessoas por ano, Carlos, já não estamos a falar de uma dimensão pequena, estamos a falar de facto, e estamos a falar de pessoas que o fazem a pé, maioritariamente, de bicicleta e também a cavalo, e portanto dizer que há várias modalidades em que hoje se faz o Caminho Central português, nesta ligação nossa entre Portugal e Espanha. E, finalmente, porque esta é a dimensão internacional, porque Espanha é o nosso principal mercado e há aqui uma ambição. Essa ambição passa, naturalmente, por fazer o caminho português, o caminho central, mas nós, eu diria muito entre aspas, somos um bocadinho em terceiros, Carlos. E porquê? Porque nós queremos que no sentido ascendente se faça o caminho para Santiago, mas no caminho descendente se faça o caminho para Fátima. Uhum. E, portanto, aqui esta dupla vertente de podermos ter um caminho que serve os interesses ascendentes para Santiago, mas também serve uma grande região centro que tem em Fátima, e este ano particularmente importante, lembrar que 5 de agosto o Papa Francisco vai estar em Fátima, e, portanto, estamos convictos que vai ser, de facto, uma grande mobilização internacional, porque vai somar àquilo que já são os peregrinos que anualmente vêm a Fátima, muito em particular a nossa diáspora, mas um pouco espalhados pelo mundo inteiro. Este ano, com os encontros mundiais e com tantos países presentes e tantos jovens presentes, estou absolutamente convencido que vamos ultrapassar aquilo que são as barreiras dos números que nós já conhecíamos, porque de facto este ano vai ter aqui uma conjugação de fatores que vai fazer com que o epicentro seja Fátima, além de Lisboa, claro, mas não tenho dúvidas nenhumas que teremos, só para termos uma ideia, nós falamos, toda a gente fala, num milhão de pessoas que vai estar em Lisboa naquela semana, é certo, concentrado numa semana, mas lembrar que Fátima recebe 6 milhões de visitantes por ano, naturalmente divididos pelos 12 meses do ano, mas também seguramente com uma grande concentração. E portanto estamos a falar aqui de duas dimensões que só enriquecem Portugal e a experiência de quem nos visita, ou por motivação cultural ou por motivação espiritual e religiosa.
Claro que sim. Outro tema que eu sei que o Pedro gostava de falar tem a ver com o Observatório do Turismo do Centro, que foi reconhecido pela Turismo Mundial.
É, Carlos, este trabalho é um trabalho que temos vindo a fazer há uns anos esta parte. O nosso observatório tem hoje uma parceria com os nossos institutos politécnicos e com as nossas universidades. Aliás, ele foi trabalhado desde o início e começou com uma solução encontrada numa parceria com o nosso Politécnico de Leiria e com o professor Francisco Dias. É gerido por um colega da Turismo Centro, que é o Gonçalo Gomes, que ao longo dos últimos anos tem feito esta monitorização. Queremos que seja muito mais do que apenas um observatório, não é um depósito de dados, tem um sistema interativo que faz com que recolha dados, eu diria quase que diariamente, quer das empresas do setor, que obviamente seriam estas as primeiras motivações, também dos municípios e também de outras fontes, que fazem com que nós tenhamos diariamente muito mais dados sobre aquilo que é a gestão da indústria do turismo do que apenas o Instituto Nacional de Estatística. Também faz parte, o nosso INE, mas este observatório que criámos no centro de Portugal tem de facto esta construção, este arquétipo que fez com que ele tivesse sido reconhecido pela WTO. A WTO é a Organização Mundial de Turismo, neste caso o TO, para o turismo sustentável. E, portanto, este observatório tem de facto esta dimensão de ser um organismo, um instrumento que temos no centro de Portugal, que viu ser reconhecido internacionalmente a sua validade e que a partir de agora também fica disponível. E quem nos está a ouvir pode perfeitamente pedir ao centro de Portugal que tenhamos, digamos, disponibilidade para fornecer dados. Claro que os municípios e casos concretos, como quando hoje se definem estratégias, planos de ação, planos estratégicos, os dados são essenciais para nós termos uma base de trabalho. Portanto, hoje o nosso observatório, com este reconhecimento, passa também ele a ser um fiel da balança, e um fiel da balança credível, que pode muito bem sustentar muitos projetos, não apenas aqueles que estão diretamente relacionados com o turismo, mas muitos projetos que precisam de dados credíveis e atualizados.
Vamos para outro tema, extremamente importante também, na minha ótica, que tem a ver com a inauguração da sala imersiva do Castelo de Almourão. Sala imersiva?
Sala imersiva, Carlos. O nosso Castelo de Almourão é um dos nossos ex-libris da oferta do nosso património edificado. O Castelo de Almourão, para quem conhece, é uma pérola, porque ele fica numa pequena ilha. Para quem não conhece, fica já, Carlos, o desafio para conhecer o nosso Castelo de Almourão. E a Câmara Municipal de Vila Nova da Barguinha fez, no seu centro cultural e no seu centro de interpretação de Almourão e daquilo que é todo o património templário, que temos muito presente nesta região, uma sala imersiva. Esta sala imersiva é uma sala que permite até 6 pessoas de cada vez terem uma experiência de poderem percorrer todas as ameias, torres, entradas, portas, desde a porta principal à porta da traição do Castelo de Almourão, sem sair do sítio. Portanto, é verdadeiramente uma viagem que nos leva pelas entranhas do Castelo de Almourão, dentro de um espaço 3D, dentro de um espaço de 360, que foi inaugurado esta semana. Aliás, tive esse privilégio de presidir a sessão de inauguração desta sala imersiva, que vai ser, não apenas, Carlos, a delícia dos mais pequenos, mas também dos graúdos. Nós próprios podemos desfrutar desta viagem. Claro que ela não substitui a ida ao Castelo de Almourão, mas permite fazer um ativo que é, além de vermos o centro de interpretação de toda a informação que há sobre Almorol e o Castelo de Almorol, permite-nos também fazer esse, eu diria, aperitivo, que é juntar, antes da visita, muita informação, que depois não existe lá, mas que é possível ser vista e tratada nesta sala imersiva e neste centro de interpretação do nosso património templário e, muito em particular, do Castelo de Almorol. Portanto, Vila Nova da Barquinha, a partir de agora, tem esta sala que permite, durante o ano inteiro, fazer esta visita.
E aqui está esta sugestão também, esta visita, no fundo, à Vila Nova da Barquinha, para vermos esta sala imersiva, mas há outras sugestões para este fim de semana, Pedro.
Carlos, este fim de semana, olha, começam hoje as festas de São Tomé e Mira e começam hoje também as festas de Santa Cristina em Condeixa e as festas no município da Guarda. Portanto, ficam aqui duas sugestões, uma de Beira-Mar, uma um bocadinho mais para a ligação entre o nosso litoral e o interior e outra na cidade mais alta de Portugal. Portanto, ficam aqui três sugestões para quem gosta, e eu gosto, confesso, das nossas festas populares. Ficam aqui estas três. Começa também a Feira Medieval de Coimbra, que tem já forte tradição, e a Feira Medieval de Leiria. Juntamos a estas festas das cidades e das vilas duas feiras medievais, estas duas com grande tradição e rigor, porque muitas vezes fazem-se feiras medievais que ficam ali à porta daquilo que é o rigor histórico. Estas duas, a Coimbra em particular, com a chancela da nossa universidade, das nossas medievalistas, têm feito ao longo dos anos estas delícias. E depois, Carlos, talvez uma menos provável, mas que é de facto um festival extraordinário que nos posiciona na esmagadora maioria dos países do mundo, que é o Boom Festival, que começa na Albufeira de Idanha Nova. Portanto, mais uma semana e mais um festival de Boom. Este Boom é de facto um festival alternativo, que junta 40 mil pessoas durante 8 dias na barragem na Albufeira de Idanha Nova, num sítio muito pouco provável, mas que junta, Carlos, todas as raças e eu diria que praticamente todas as nacionalidades do mundo. É de facto um festival que merece a nossa referência.
Belíssimas sugestões para este fim de semana, um fim de semana riquíssimo em que o tempo também mais uma vez vai ajudar. Esperemos é que não cause grandes stresses com os incêndios, porque no fundo propiciam a isso. E também há aqui uma recomendação que nós fazemos, que é nada de telemóvel enquanto conduz à descoberta do nosso centro de Portugal. Pedro Machado, um bom fim de semana, boa viagem. Já agora vai para onde hoje? Qual é a sua agenda?
Carlos, olha, estou praticamente, posso partilhar com os nossos ouvintes, temos uma conferência de imprensa já às 10 da manhã, no Trip MLA em Lisboa, em que vamos apresentar, olha, uma boa notícia para o Ricardo, em primeira mão, na nossa rádio regional e para a nossa rádio soberania, que é a realização do Congresso da Associação Nacional de Diretores de Hotéis de Portugal em Aveiro, em março de 2024, Carlos. Portanto, fica já aqui em primeira mão o anúncio, que só vai acontecer daqui a praticamente mais de uma hora, e que o mundo ficou a saber hoje pela nossa Rádio Regional do Centro e pela nossa Rádio Soberania.
Ainda bem que temos algum privilégio nestas coisas. Boa viagem, um dia de trabalho feliz para si, bom fim de semana também. 9 horas, 2 minutos. Este espaço, às sextas-feiras, com Pedro Machado, presidente da entidade do Jornal de Turismo do Centro, onde passamos aqui em resumo aquilo que mais importante acontece no mundo do turismo no centro do país. Despeço-me da Rádio Soberania, do Distrito de Aveiro, dos ouvintes da Rádio Soberania no Distrito de Aveiro. Neste espaço tem o apoio do Politécnico de Coimbra e também das cervejas Topázio e Onyx.